no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 8 de julho de 2024.
Vamos ao destaque do dia, integração sul-americana.
No Paraguai, presidente Lula participa de reunião de cúpula do Mercosul.
Encontro selou a entrada da Bolívia no bloco comercial, que também reúne Uruguai e Argentina.
O presidente reforçou a importância do Mercosul para o fortalecimento econômico e social da região.
Nosso bloco é um projeto ambicioso que gerou muitos frutos desde o seu lançamento. O comércio entre nós multiplicou-se 10 vezes.
E também na Voz do Brasil de hoje.
500 milhões para a ciência apoiar a sustentabilidade da Amazônia.
O governo anuncia investimentos em pesquisas, desenvolvimento tecnológico, apoio a empresas e desenvolvimento de bioeconomia na região.
E ainda...
50 milhões de refeições entregues diariamente a 40 milhões de estudantes.
Vamos falar do Programa Nacional de Alimentação Escolar e de como a criação de um aplicativo vai ajudar prefeituras a fazerem o pedido dos alimentos ao governo federal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse redenacionalderadio.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta.
2 trilhões e 800 milhões de reais.
Este é o valor do Produto Interno Bruto do Mercosul, bloco econômico que reúne Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e, a partir de agora, a Bolívia.
A economia do Mercosul é equivalente à sétima do mundo e apenas ano passado o Brasil exportou quase 24 bilhões de reais para o bloco.
O presidente Lula participou da cúpula do Mercosul no Paraguai, onde defendeu o fortalecimento da democracia e uma expansão da agenda externa comercial.
Os países do bloco também assinaram entendimentos nas áreas de segurança transnacional, prevenção de desastres e acordos comerciais com outros países da América do Sul.
A reportagem é de Pablo Mundim.
Na cúpula de Assunção, o Mercosul oficialmente ganhou mais um integrante. Após 10 anos de espera, a Bolívia é o novo membro do bloco ao lado de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, além da Venezuela, suspensa por falta de normativas técnicas. No encontro de chefes de Estado nesta segunda-feira, o presidente Lula defendeu maior integração regional para o fortalecimento econômico da América do Sul.
Não vejo contradição entre participar da economia global e cooperar entre vizinhos. Minha aposta no Mercosul como plataforma de inserção internacional e de desenvolvimento do Brasil permanece inabalável. Nosso bloco é um projeto ambicioso que gerou muitos frutos desde o seu lançamento. O comércio entre nós multiplicou-se 10 vezes. É preciso pensar grande, como nossos antecessores ousaram fazer nesta capital há 33 anos. O Mercosul será o que quisermos que seja.
Lula também defendeu a democracia. Lembrou os atos golpistas de 8 de janeiro no Brasil e a recente tentativa de golpe na Bolívia.
O Mercosul permaneceu mais uma vez unido em defesa da plena vigência do Estado de Direito consagrada no protocolo de Ushuaia. A reação unânime ao 26 de junho na Bolívia e ao 8 de janeiro no Brasil demonstra que não há atalho da democracia em nossa região, mas é preciso permanecer vigilantes. Falsos democratas tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses reacionários. Enquanto nossa região seguir entre as mais desiguais do mundo, a estabilidade política permanecerá ameaçada.
Sétima maior economia mundial, com cerca de 3 trilhões de dólares, o Mercosul representa mais da metade do PIB da América do Sul, 67%. O Brasil exportou para o bloco, no ano passado, mais de 23 bilhões de dólares e importou 17 bilhões de dólares. Em Assunção, os membros do bloco assinaram novos acordos. São investimentos e entendimentos nas áreas de audiovisual, gestão integral de risco de desastres, combate ao crime organizado transnacional e convênios de complementação financeira com o Banco de Desenvolvimento da Bacia do Prata. O Mercosul também construiu acordos comerciais com Colômbia, Equador, Peru e países da América Central e atualizou o acordo de complementação econômica entre o bloco e o Chile. A medida beneficia o Brasil, que passa a exportar automóveis para o mercado chileno. De Assunção, capital do Paraguai, Pablo Mundim.
E após a reunião do Mercosul, o presidente Lula seguiu no fim da tarde para Bolívia.
Democracia, energia, segurança e infraestrutura estão entre as pautas a serem tratadas no país que tem a maior fronteira com o Brasil, com mais de 3 mil quilômetros.
Lula e o presidente boliviano Luiz Arce devem assinar uma série de atos e parcerias entre os dois países. Saiba mais na reportagem de Luana Karen, que já está em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.
A primeira visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Bolívia neste terceiro mandato será em Santa Cruz de la Sierra, considerado o centro econômico do país. Estão previstas reuniões, assinaturas de atos e declaração à imprensa. Durante o encontro, os presidentes Lula e Luiz Arce vão assinar acordos para fortalecer a atuação na fronteira, principalmente para o combate de crimes como o tráfico de pessoas e de drogas. Também está prevista a assinatura de acordo para que brasileiros que vivem na Bolívia possam usar o sistema público de saúde do país. Bolivianos que vivem no Brasil já usam o SUS. A secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Gisele Padovan, destaca a extensa agenda entre os dois países.
Uma agenda muito abrangente, que vai desde integração física, e vamos lembrar, sempre chamar a atenção das rotas de integração. Energia é um tema central da pauta. Segurança pública e defesa, para um país com uma extensa fronteira, é fundamental. Migrações, porque há mais ou menos cerca de 300 mil bolivianos no Brasil. E do outro lado há mais ou menos 60 mil brasileiros, muitos estudantes, inclusive nessa região.
É com a Bolívia que o Brasil tem a maior fronteira terrestre. São quase 3.500 quilômetros de extensão, passando por quatro estados brasileiros: Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O vizinho sul-americano é o principal fornecedor de gás natural para o Brasil, respondendo por 2/3 das importações brasileiras. O Brasil também compra fertilizantes da Bolívia. Em 2023, o fluxo comercial entre os dois sul-americanos ultrapassou US$ 3 bilhões, com saldo positivo para o Brasil de US$ 278 milhões. O Brasil vende para a Bolívia principalmente produtos siderúrgicos e automóveis de passageiros. Roberto Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, lembra que, para além da relação comercial, a ida de Lula ao país é um ato de apoio à democracia boliviana, que no fim de junho sofreu uma tentativa de golpe de Estado.
O Brasil, agora com o presidente Lula, que vai se encontrar com o presidente Luiz Arce para fortalecer, né, enfim, o apoio do Brasil, né, reiterar, melhor dizendo, o apoio do Brasil à democracia boliviana. E é claro que a Bolívia tem muito a ganhar na relação com o Brasil, por exemplo, na cooperação científica tecnológica, na ampliação do acesso de bolivianos às universidades brasileiras, que são públicas.
Outros projetos devem ampliar a integração entre Brasil e Bolívia, com a construção de uma ponte que vai ligar a cidade brasileira de Guajará-Mirim, em Rondônia, com a boliviana Guayará-Mirim. Está em andamento também um estudo para a criação de uma hidrovia entre os dois países. De Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, Luana Karen.
A Amazônia vai receber quase R$ 500 milhões para desenvolvimento científico, segurança alimentar e erradicação da fome.
O anúncio foi feito pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
A região será beneficiada com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para os programas Pró-Amazônia e Segurança Alimentar e Erradicação da Fome.
Maior evento científico da América Latina, a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência reúne especialistas e representantes da sociedade civil e do governo federal. O encontro, que vai até o próximo sábado em Belém, no Pará, tem como tema Ciência para um Futuro Sustentável e Inclusivo, por um novo contrato social com a natureza, e traz discussões sobre mudanças climáticas e biomas brasileiros, de olho na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada no ano que vem na capital paraense. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou investimentos de quase 500 milhões de reais para a Amazônia, direcionados para a segurança alimentar e erradicação da fome. Esses valores serão para apoiar infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica na região amazônica e para recuperação, atualização e criação de laboratórios. O investimento também será direcionado para salvaguardar o acervo de programas de coleção científicas e biológicas do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e também para a construção do Museu das Amazônias.
A nossa intenção é que até a COP30 esse museu já possa estar pronto e nós vamos contar com o ecossistema para poder garantir um conteúdo à altura da demonstração do significado da riqueza da nossa biodiversidade.
Ainda segundo a ministra, 150 milhões de reais serão para projetos de inovação das empresas nas áreas de bioeconomia e mais de 184 milhões de reais para o lançamento de 2 editais para o desenvolvimento de soluções tecnológicas da bioeconomia e sistemas agroalimentares.
O objetivo é apoiar projetos que promovam soluções de gargalos científicos e tecnológicos, enfrentados, né, na estruturação e fortalecimento das cadeias socioprodutivas baseadas na biodiversidade brasileira. Porque o que queremos é melhorar a qualidade de vida das populações, promovendo a inclusão e o aumento da eficiência produtiva.
A programação da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência vai contar com mais de 280 atividades, incluindo debates presenciais e virtuais e uma mostra de ciência, tecnologia e inovação. A expectativa é que 35 mil pessoas de todas as regiões do país participem do evento. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O programa Desenrola Pequenos Negócios já registrou quase 2 bilhões e meio de reais em dívidas renegociadas.
O programa é destinado a microempreendedores e pequenos empresários com dívidas bancárias vencidas até janeiro deste ano.
Desde que foi lançado em maio, o Desenrola Pequenos Negócios já beneficiou 42 mil clientes em todo o país, renegociando dívidas que totalizam 2 bilhões e 400 milhões de reais. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Empreendedorismo, Micro e Pequenas Empresas. Até agora, a região Sudeste acumula o maior volume negociado, 1 bilhão e 43 milhões de reais, seguida pelas regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. O estado que mais renegociou dívidas até o momento foi São Paulo, com 11.016 clientes. Segundo o ministro do Empreendedorismo, Micro e Pequenas Empresas, Márcio França, a maioria dos contratos está sendo paga à vista.
O índice de pessoas que pagam à vista, que passa de 90%. Porque quando o desconto é muito alto, a pessoa fala, eu vou me livrar dessa gente, não quero mais nem ouvir falar em dívida e vou quitar esse negócio aqui, né?
Para aderir ao Desenrola Pequenos Negócios, o microempreendedor ou pequeno empresário deve entrar em contato com a instituição financeira onde tem a dívida. Cada banco participante define as condições e prazos para a renegociação. O Desenrola Pequenos Negócios não tem prazo para adesão, mas, segundo o ministro Márcio França, é preciso ficar atento, pois o crédito disponível para as negociações é de 4 bilhões de reais.
Tem que lembrar que esse dinheiro é finito, né? Nesse caso, nós colocamos 4 bilhões, então se a pessoa não vai, outros vão, e é liberado para todo mundo.
Podem participar do programa microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas com faturamento anual de até 4 milhões e 800 mil reais, com dívidas não pagas até 23 de janeiro de 2024. Reportagem Nazi Brum.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, é uma das maiores iniciativas do mundo de alimentação escolar.
Com 69 anos de existência, atende 40 milhões de estudantes em todo o país e oferece 50 milhões de refeições diariamente.
Vamos saber mais sobre como funciona essa política pública na reportagem de Márcia Fernandes.
É hora do almoço numa escola pública de Brasília. A cozinha está a todo vapor. O arroz, o macarrão, o alho e óleo e a salada de cenoura já estão na mesa. O filé de tilápia ao molho de tomate está no forno. E a panela já indica que o feijão está pronto. Comida farta que ajuda a alimentar mais de 700 crianças do ensino fundamental. A estudante Nicole Oliveira, de 9 anos, é uma delas.
Tem sempre fruta, tem salada. Gosto de comer esperando.
A comida que chega no prato dos alunos dessa escola em Brasília percorreu um longo caminho. Uma parte foi produzida no campo, pelos agricultores familiares. Outra vem da indústria, comprada por licitação com recursos da União, em parceria com estados e municípios. E todo esse processo só é possível por causa da Lei de Alimentação Escolar, que entrou em vigor há 15 anos. A lei prevê que todos os estudantes matriculados em escolas públicas tenham acesso à merenda escolar. E não pode ser qualquer alimento, precisa ser saudável. A nutricionista Juliene Santos é diretora de alimentação da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ela explica que as escolas em áreas mais vulneráveis recebem um apoio maior na alimentação e é um importante instrumento no combate à fome.
Se o aluno fica na escola de 8 a 10 horas, por exemplo, que são os integrais, então a gente tem que dar até 70% das calorias diárias. Então o que a gente faz? A gente faz mesmo comida. É arroz, é feijão, macarrão, são as farinhas. O que a gente também preconiza é que as crianças que estão em áreas de vulnerabilidade, as escolas, e as crianças que são provenientes de áreas de vulnerabilidade, elas tenham acesso a outra refeição. Mesmo que elas fiquem 5 horas na escola, elas têm 2 refeições por turno.
Para garantir a efetividade dessa lei, existe o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele é considerado uma das maiores iniciativas desse tipo no mundo. Atende cerca de 150 mil escolas públicas e fornece mais de 50 milhões de refeições por dia. A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que gerencia o programa, Fernanda Pacobaíba, destacou que 30% da alimentação das escolas vem de pequenos produtores.
A agricultura familiar, que é a grande geradora da alimentação, priorizando os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas.
Em Araraquara, no interior de São Paulo, as refeições servidas no colégio são um alívio para o bolso da família da vigia Eliane Lourenço, que tem 2 filhos na escola.
É muito importante porque muitas vezes é a única refeição que a criança pode contar com ela, é a refeição da escola. Eu mesmo já tive uma época que eu estive desempregada e a única refeição que os meus filhos tinham é a da escola.
Esse alimento que chega para os filhos da Eliane é temperado com muito carinho. Esse é o segredo de Suzana Amaral, cozinheira da escola.
A gente sempre oferece o melhor para eles. Quando eles querem repetir, a gente fica muito feliz, né?
O programa de alimentação escolar ficou 5 anos sem receber aumento. A correção foi feita no ano passado, com reajuste de 39% nos repasses dos recursos do programa. Reportagem Márcia Fernandes.
E uma nova tecnologia vai facilitar a compra de alimentos para a merenda escolar das escolas públicas.
Já está sendo testado um aplicativo que conecta prefeituras e agricultores familiares, deixando o processo de compra mais dinâmico.
É da agricultura familiar que sai boa parte dos alimentos que vão para as escolas públicas do país. A merenda escolar é garantida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. E agora, a tecnologia vai facilitar a gestão do PNAE. É que o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar lançou um aplicativo. A ideia é fazer uma ponte entre as prefeituras e os produtores rurais para garantir uma melhor oferta de alimentos para as escolas. O coordenador do projeto, Maico Severino, conta que o aplicativo é resultado de um trabalho conjunto entre diversas universidades brasileiras.
Ele é um aplicativo aberto, né? Então, o que ele faz é facilitar a vida dos agricultores e a gestão escolar. É possível que mais alimentos frescos, né, cheguem para a merenda escolar. Então, eu diria que o principal beneficiário são os estudantes das escolas públicas.
O aplicativo oferece uma interface intuitiva e acessível, auxiliando tanto agricultores quanto escolas públicas ao conectar informações sobre a agricultura familiar com informações sobre a demanda de compra de alimentos. Em Goiás, a capital Goiânia, já está sendo usado o aplicativo. Para a gerente de alimentação escolar do município, Marta Helena de Almeida, a tecnologia trouxe mais agilidade e transparência para o processo de compra de alimentos.
Isso facilita a seleção dos produtos, a qualidade do alimento. que vai chegar na escola, que vai chegar para os nossos estudantes, é muito melhor. O transporte é mais fácil.
7 prefeituras do estado de Goiás estão usando o aplicativo nesta primeira fase. Mas a expectativa é que em 2025, mais municípios brasileiros façam adesão ao projeto. Reportagem Graciele Bittencourt.
As entidades interessadas em participar do programa Cozinhas Solidárias devem entregar proposta de trabalho até 12 de julho.
O programa conta com um investimento de R$30 milhões para o fortalecimento desse tipo de tecnologia social.
Podem participar entidades privadas sem fins lucrativos que tenham sido previamente credenciadas como entidades gestoras pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
A relação de cozinhas habilitadas está disponível em cozinhasolidaria.digital.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, comentou que a iniciativa é uma das ações de combate à fome no país.
A Cozinha Solidária, ela chega lá em cada comunidade da periferia, da população de rua. E sempre esse cuidado, alimento saudável da agricultura familiar. O MDS, diretamente, junto com o LDA e a FUNAB, com as entidades, e a gente chega a quem precisa. É uma ação não só de solidariedade, mas também de cidadania. É a garantia de condições de mais alimentos chegando para quem mais precisa.
Agora há pouco, o ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio ao Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, anunciou em suas redes sociais que a partir de 15 de julho, o aeroporto Salgado Filho retomará um embarque e desembarque de passageiros.
Mas o ministro informou que até que a segurança da pista do Salgado Filho seja garantida, os voos vão continuar partindo da base aérea de Canoas e os passageiros farão o trajeto de ônibus entre os dois lugares.
Mais de 200 mil litros de água já foram lançados em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para combater os incêndios no Pantanal, pela FAB, a Força Aérea Brasileira.
Está sendo utilizada na região a aeronave KC-390 Millennium, que já acumulou mais de 27 horas em 22 voos.
O Ministério da Defesa reforça as ações governamentais de combate aos incêndios no Pantanal. No fim de junho, a pasta instituiu um comando conjunto para coordenar os militares da Marinha, Exército e Aeronáutica que atuam no combate aos incêndios florestais. Cerca de 480 militares das Forças Armadas auxiliam brigadistas nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O subcomandante do Comando Conjunto, General Jorge Augusto Ribeiro Cacho, reforça a importância do trabalho integrado.
Possibilita o apoio logístico das Forças Armadas a diversas agências federais, estaduais e municipais, que estão diretamente envolvidas nos combates aos incêndios. Além disso, as Forças Armadas possuem equipamentos específicos de combate a incêndios florestais atrelados aos helicópteros.
As ações de combate aos focos de incêndio contam com o emprego do avião KC-390 Millennium, da Aeronáutica, fabricado por meio de parceria da FAB com a Embraer. Ele é considerado o maior avião militar produzido na América Latina e possui um sistema de alta precisão para lançamento de água. Ao todo, são empregadas 8 aeronaves, 13 embarcações, antenas de comunicação e rastreadores via satélite. O general Jorge informa como estão distribuídas as tropas no terreno.
Estão desdobradas nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no bioma Pantanal. Força naval componente em Nadário, Mato Grosso do Sul. Uma força terrestre componente em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Outra força terrestre componente em Cuiabá, Mato Grosso.
Segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Sensipam, órgão do Ministério da Defesa, o crescimento dos focos de incêndio para este ano está acima da média histórica para o período, consequência da falta de chuvas e do aumento da biomassa seca na região. Reportagem Lani Barreto.
E uma correção, o endereço para saber as cozinhas solidárias que estão habilitadas é cozinhasolidaria.digital apenas.
A Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos Políticos foi recriada após ter os trabalhos interrompidos em 2022.
Com a publicação do despacho do presidente Lula, serão retomadas as buscas e identificação de pessoas mortas e desaparecidas no período.
Criada há quase 30 anos, a Comissão Especial foi responsável por reconhecer os desaparecidos políticos, avançar em buscas em áreas como Araguaia, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, além de retificar registros de óbito em cumprimento ao relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que atuou entre 2012 e 2014.
O setor conta com o apoio da Assessoria Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF retira sigilo do caso das joias envolvendo Bolsonaro.
STJ permite cultivo de cannabis para fins medicinais a paciente com autorização da Anvisa para importar óleo da planta.
Trabalhadora receberá R$30 mil após ser vítima de assédio sexual.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal retira sigilo do caso das joias, dá acesso às partes e abre prazo para análise da Procuradoria Geral da República.
O processo envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Neto Costa.
A decisão é desta segunda-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, considerou que, com o relatório final apresentado pela Polícia Federal, não existe razão para manter o sigilo. O processo apura se houve tentativa de entrada ilegal no Brasil de joias doadas pela Arábia Saudita e tentativas fraudulentas de reavê-las. Agora, a PGR terá o prazo de 15 dias para pedir mais provas, arquivar o caso ou apresentar denúncia. Além dos advogados das partes, o processo também ficará acessível a qualquer cidadão mediante cadastro no sistema de peticionamento eletrônico do STF.
Um paciente com ansiedade generalizada e depressão poderá cultivar cannabis sativa para extrair óleo com fins medicinais.
A permissão foi dada pelo vice-presidente do STJ no exercício da presidência, Fátima Uchoa.
O paciente tem autorização da Anvisa para importar o óleo da cannabis sativa, mas o valor é alto, o que o fez buscar autorização para cultivar a planta, popularmente conhecida como maconha, para extrair o óleo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido. Já o vice-presidente do STJ concedeu liminar em habeas corpus e, com isso, o homem não poderá ser preso pelo cultivo. Para o ministro Og Fernandes, o Tribunal Superior entende que plantar cannabis para fins medicinais não é crime, em razão da falta de regulamentação prevista na lei de drogas. Assim, o ministro considerou prudente resguardar o direito à saúde do paciente até o julgamento definitivo pela sexta turma do STJ.
Restaurante mexicano é condenado por assédio sexual contra atendente.
A indenização por dano moral foi fixada em R$30 mil. Larissa de Paula.
Na ação, a empregada de um restaurante mexicano em Brasília disse que o gerente perseguia e assediava ela e as colegas de trabalho. O juiz aceitou o pedido com base no relato das testemunhas. A empresa foi condenada a pagar R$30 mil de indenização por dano moral. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região acompanhou a sentença. A empregadora recorreu, mas o relator da 7ª Turma no Tribunal Superior do Trabalho observou que o valor da pena não ultrapassa o patrimônio disponível da empresa.
O proprietário de duas embarcações pesqueiras no Rio Grande do Sul terá que pagar R$100 mil por danos ambientais pela prática de pesca proibida.
Na ação, o Ministério Público Federal alegou que, em agosto de 2020, as embarcações realizaram a pesca em modalidade diferente da permitida.
À época, foram apreendidas 17 toneladas de pescado.
Diante das provas, o juiz condenou o homem por danos ambientais. Ao estipular o valor da indenização, o magistrado levou em conta o fato de o pescador ter sido apreendido e que o réu já havia sido multado em R$ 620 mil.
Delegados da Polícia Federal são condenados por receber propina para favorecer investigados.
As penas variam de 6 a 12 anos de prisão e correspondem aos delitos de corrupção e formação de organização criminosa. Marissa Almena.
Os subornos eram destinados a 3 delegados da Deleprev e tinham o objetivo de favorecer investigados da Operação Trânsito, deflagrada para combater fraudes em perícias médicas em diversas agências do INSS na capital paulista. As quantias chegavam aos integrantes da delegacia por meio de representantes que faziam ofertas aos investigados, negociavam os pagamentos e entregavam o dinheiro aos delegados. Ao todo, 14 pessoas já foram condenadas. Elas podem recorrer da sentença em liberdade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Proposta de ajuda a municípios endividados está na pauta do plenário.
Comissão do Rio Grande do Sul debate ações para a reconstrução do Estado.
Votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias fica para agosto.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão Temporária do Rio Grande do Sul apresentou medidas para a reconstrução do Estado.
Entre as prioridades está um projeto de gerenciamento dos diques que compõem a bacia do Rio Guaíba. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O presidente do colegiado, senador Paulo Paim, do PT gaúcho, defendeu uma articulação dos entes federativos diante da tragédia causada pelas chuvas.
Agora, mais do que nunca, é fundamental unir esforços para a reconstrução do Estado. Governo federal, estadual, prefeitura e setor privado. Que esse encontro seja também um passo importante nessa direção, buscando soluções e medidas eficazes para ajudar a população gaúcha a se reerguer diante de tamanha adversidade.
O secretário executivo da representação do Rio Grande do Sul em Brasília, Henrique Pires, apelou pela retirada dos juros da dívida dos estados com a União. O documento com a proposta foi entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Já o representante da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Emanuel Hassen, ressaltou as medidas adotadas pela União, entre elas a flexibilização das regras para contratações públicas, o auxílio de R$ 5 mil para os moradores atingidos, a antecipação do Bolsa Família e o programa de resgate de animais. Ele antecipou que o foco agora será nas habitações e na concessão de crédito para empresas.
Nas próximas semanas, foco total na questão da moradia, que sem dúvida nenhuma é o maior desafio de toda esta tragédia. E junto com a questão da moradia, a gente também trabalhar a questão do crédito para as grandes empresas, aquelas que faturam acima de R$ 4 milhões por ano, no recurso do BNDES em parceria com a rede bancária aqui do Estado.
Em relação à mitigação de novos desastres, o presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Caí, Rafael Altenhofen, ressaltou a necessidade de um estudo que apresente os efeitos dos diques nas subbacias do Rio Guaíba.
Então, esse estudo ele é fundamental para nós termos garantia de proteção a vidas humanas, não apenas agora, mas em projeções de um século para frente, para nós sabermos, de fato, se os projetos hoje, já definidos nesses pontos, eles trazem garantia e teriam sido suficientes caso o sistema de diques não houvesse rompido a montante.
Instalado em maio, com a finalidade de acompanhar as ações de reconstrução do Rio Grande do Sul, a Comissão Temporária vai apresentar projetos de lei para auxiliar o Estado na superação das fortes enchentes.
O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, pediu apoio dos parlamentares para aprovar o projeto de lei que trata do direito à indenização por dano moral no valor de R$50 mil e da concessão de pensão mensal vitalícia para pessoas com deficiência permanente decorrente de microcefalia ou síndrome de Guillain-Barré, causadas pelo Zika vírus. Ele defende que a proposta, atualmente na Comissão de Assuntos Econômicos, seja votada rapidamente.
Segundo o senador, mais de 1.800 crianças foram afetadas pelo vírus transmitido às gestantes por mosquitos, principalmente em 2015. As crianças infectadas nasceram com problemas congênitos, incluindo microcefalia e complicações motoras e visuais. Rodrigo Cunha argumenta que o projeto proporcionará melhor qualidade de vida, tanto para as crianças afetadas quanto para suas famílias.
Nós estamos falando aqui de um problema pontual em que não é igual a qualquer outro assunto relacionado à pessoa com deficiência, porque aqui houve uma omissão direta do Estado. E essa omissão foi o que causou o problema nas crianças, que é um problema eterno. E nós sabemos que há também uma discriminação social para essas crianças e que, através da nossa atitude aqui, poderemos fazer com que cerca de 1.800 crianças tenham um futuro melhor.
Senadores estão analisando a proposta que regulamenta a inteligência artificial no país. Um dos desafios é garantir a propriedade intelectual, cultural e artística dos criadores, já que conteúdos são cada vez mais compartilhados sem controle na internet.
O tema foi debatido no Senado com a participação de artistas. Quem tem os detalhes é Júlia Lopes.
Os sistemas de inteligência artificial já são capazes de criar músicas, poemas, textos de diversos gêneros a partir de uma base de dados, matéria-prima para o desenvolvimento da IA. Um dos desafios da regulamentação da inteligência artificial é justamente ter ferramentas legais para responder a casos de violação de direitos autorais, do direito à privacidade e do direito à proteção aos dados pessoais. Em audiência pública da Comissão Temporária sobre Inteligência Artificial, a cantora e compositora Marisa Monte reivindicou a proteção legal aos direitos dos criadores.
Como artista, eu acredito que a arte é uma expressão individual do ser humano e, no entanto, a inteligência artificial generativa, algoritmos, são capazes de gerar músicas, imagens e textos que estão cada vez mais presentes nas nossas vidas. E é essencial que uma legislação acompanhe essas mudanças para proteger o direito dos criadores.
De acordo com o Marco Legal da Inteligência Artificial, de autoria do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, o pagamento de direitos autorais levará em conta o grau de utilização do conteúdo.
O plenário poderá votar o primeiro turno da proposta que vai ajudar municípios com dívidas com a Previdência Social e com precatórios.
Também está na pauta da semana a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e para os pequenos municípios. Repórter Érica Christian.
Os senadores analisam na terça-feira a criação do Conselho Gestor do Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública da União para aumentar a oferta de assistência jurídica gratuita. Na quarta-feira, o plenário poderá votar em primeiro turno, a proposta que permite a eleição direta para os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor dos tribunais de justiça e a que vai autorizar o parcelamento em 20 anos das dívidas das prefeituras com o INSS e definir um limite para o pagamento de precatórios. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, destacou a importância desse refis para os municípios endividados.
A PEC 66 dá a condição de estender o pagamento por vários meses e dar a condição de que o município possa pagar. Esse é um refis que eu sou favorável a votar.
Na pauta de quarta-feira, regras para as atividades espaciais no país, a alteração dos limites do Parque Nacional da Serra do Itajaí em Santa Catarina e a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e para os pequenos municípios. O líder do governo, Randolfo Rodrigues, do Amapá, alertou para o cuidado com o equilíbrio fiscal.
Nós vamos tentar construir um texto que seja de consenso com o governo e um texto que, ao final, não seja pesaroso para os cofres da União, mas também resolva as pendências apresentadas por estados e municípios.
Na pauta de quinta-feira, a definição de cores de bengalas para identificar o grau de deficiência visual do usuário, a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Pessoa Idosa e um acordo entre o Brasil e a Bulgária. Música.
A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 deve ficar para agosto.
A previsão é do relator do texto, senador Confúcio Moura. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
A votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 deve ficar para agosto. A informação é do relator Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que alegou não haver tempo hábil para analisar as emendas até o dia 17 de julho, quando o Congresso Nacional entraria em recesso parlamentar. De acordo com a Constituição, deputados e senadores só podem suspender os trabalhos após a aprovação da LDO, que ajuda na elaboração do Orçamento Geral da União. Confúcio Moura justificou o atraso na votação da LDO.
Mas a comissão está com esses recessos brancos, essas viagens, essas festas juninas, sem reunião. Com isso, eu vejo que não há a menor possibilidade de aprovarmos até lá.
O relator também lamentou a demora na votação do texto.
Se você deixa para depois, para agosto, setembro, outubro, novembro, fim do ano, então a LDO não se justifica, porque termina a lei orçamentária pegando o corpo, velocidade e o interesse dos parlamentares. Então a gente não pode transformar uma exceção em uma regra. Ano passado foi uma exceção, que demorou, porque não tinha o arcabouço fiscal.
O projeto de LDO fixa metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital, para o exercício financeiro seguinte.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara retoma discussões para regulamentar o novo imposto sobre valor agregado.
Avança nas comissões a proposta que reduz conta de luz para pescadores artesanais.
O projeto assegura auxílio psicológico para trabalhadores da segurança e defesa social.
Boa noite. Profissionais que lidam com a violência urbana e outros episódios estressantes podem ter acompanhamento psicológico, caso seja aprovado o projeto que está sendo examinado pelos deputados. Confira na reportagem de José Carlos Oliveira.
União, estados e municípios poderão ser obrigados a prestar assistência psicológica e psiquiátrica imediata a profissionais de segurança pública e de defesa social envolvidos em ações com morte ou com alto nível de estresse, direta ou indiretamente relacionadas à atividade deles. A medida é prevista em propostas aprovadas na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, com texto consolidado pelo relator deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul. O projeto principal foi rejeitado por prever medidas já em vigor na lei que trata do Provida, o Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública. Autor de um dos textos aprovados, o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, disse o que o motivou a apresentar a proposta de assistência psicológica imediata para policiais em ações letais.
Qual o tipo de apoio dos servidores da segurança pública recebem atualmente? É zero. Poder Judiciário, lamentavelmente, ignora o risco de vida que corre o policial numa ação. Recentemente, num conflito armado numa comunidade lá do Rio de Janeiro, os policiais, trocando tiro com os marginais, escreveram uma frase lá: somos nós por nós mesmos. E se for depender do Estado, eles estão perdidos.
A proposta prevê que a assistência psicológica imediata também deverá ser disponibilizada em casos de violência doméstica que envolvam os profissionais de segurança pública e defesa social, seja como vítimas ou autores. Segundo o texto, parte do Fundo Nacional de Segurança Pública será destinada prioritariamente ao programa Provida, privilegiando os estados que criarem serviços de apoio psicossocial aos profissionais da área. A proposta também passará pela análise das comissões de Saúde, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Justiça.
Carla Aires, do PT de Santa Catarina, considera inaceitável que em 2024 ainda não tenha sido possível erradicar o trabalho escravo do Brasil e do mundo. A deputada lembra que entre 1995 e 2023, o Brasil resgatou mais de 61 mil pessoas em condições análogas à escravidão.
Carla Aires enfatiza a necessidade de que o Brasil tome medidas urgentes para combater essa prática. A deputada pede, por exemplo, que a população se una no sentido de valorizar o ofício dos fiscais do trabalho, que, segundo ela, são constantemente perseguidos e rechaçados.
Direitos Humanos.
Professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, registra o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, celebrado em 3 de julho. De acordo com o parlamentar, a data marca a luta contra o racismo estrutural persistente no Brasil, herança do colonialismo e da escravidão, e que ainda se manifesta em hábitos, práticas e falas discriminatórias.
Em resposta a essa realidade, Reginaldo Veras apresentou o projeto que estabelece a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Racismo nas Escolas. O deputado explica que o objetivo é estimular práticas pedagógicas que valorizem a contribuição dos afrodescendentes para a cultura brasileira e promovam o debate e a conscientização sobre a diversidade étnico-racial.
Saúde.
MD Madeira do PL expressa sua gratidão aos voluntários da Rede Cuidar, um programa que atua em parceria com o Sistema Único de Assistência Social em Minas Gerais. O deputado explica que a rede amplia o número de beneficiários do SUAS por meio de apoio técnico e incentivo financeiro.
MD Madeira frisa que os voluntários dedicam seu tempo e esforço sem qualquer remuneração, enfrentando inclusive desafios para cobrir os custos operacionais dos seus trabalhos. O deputado reafirma seu compromisso em apoiar a Rede Cuidar, de forma que o programa não termine por falta de recursos.
Votação.
Votação da regulamentação da reforma tributária deve ser o destaque do plenário da Câmara nesta semana.
Os deputados estão reunidos nesta segunda em Brasília para começar os trabalhos da semana. Saiba mais com o repórter Cid Queiroz.
A regulamentação da reforma tributária entra na sua fase decisiva. O projeto que trata das regras gerais do novo imposto sobre valor agregado teve o seu relatório final apresentado pelo grupo de trabalho criado para analisar a proposta do Poder Executivo. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, o texto tem condições de alcançar os consensos necessários para a sua aprovação.
Há uma sensibilidade do grupo de ter feito bastante correções aí, de melhorando técnica legislativa, revogando algumas leis, ajustando alguns parâmetros, atender já muitos setores importantes para o Brasil, para o desenvolvimento do país. E nós vamos aí deixar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, para provavelmente na quarta ou quinta da semana que vem nós fazermos a votação no plenário da casa.
Lira antecipou que a outra proposta, que trata da regulamentação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, só deve ser votada no início de agosto.
Do outro projeto, os membros já estão dizendo que já está pronto. A partir de amanhã nós vamos conversar, mas eu acho que, para não haver mistura entre os temas, esse segundo projeto só deve ficar mesmo para o segundo semestre, logo no retorno em agosto.
E projetos que tiveram urgências aprovadas podem também fazer parte da pauta do plenário. O que institui o programa de microcrédito e renegociação de dívidas dos pequenos empresários, o Acredita Brasil. O que prorroga incentivos para a produção de energia limpa com o objetivo de conter o aumento na conta de luz. E o que altera o Código do Processo Civil para permitir a comprovação de feriado local para efeitos de cumprimento de prazos na Justiça. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Átila Lenz, do PSD, destaca a mobilização dos parlamentares do Amazonas para proteger interesses da Zona Franca de Manaus na reforma tributária. De acordo com o congressista, o objetivo é assegurar os benefícios do polo industrial, evitando prejuízos que possam comprometer o modelo de desenvolvimento do Estado.
Com a previsão da regulamentação imediata da reforma, Atila Lins informa que a bancada amazonense está listando pontos a serem defendidos. Ele reforça a importância vital da Zona Franca para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável do Amazonas, com a manutenção da competitividade regional.
Economia.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, afirma que o governo federal não assume as responsabilidades pelos erros que comete. Ele menciona a PEC da transição e o fim do teto de gastos, afirmando que a implementação de um novo arcabouço fiscal já demonstra falhas.
José Medeiros também refuta as críticas do governo ao Banco Central, apontando que nos governos anteriores do PT, a Selic teve picos de até 25%, bem superiores ao patamar atual da taxa de juros. Para o deputado, o Executivo Federal age com hipocrisia ao afirmar que combate o rentismo e a concentração de renda.
Dr. Frederico, do PRD de Minas Gerais, discute os desafios econômicos enfrentados pelo país e o impacto das políticas fiscais implementadas pelo atual governo. Ele critica especificamente declarações públicas sobre o valor do dólar, afirmando que elas contribuem ainda mais para a desvalorização da moeda nacional.
Dr. Frederico também acusa o governo de agir em benefício dos banqueiros, enquanto penaliza a população com impostos altos e inflação. Ele alerta para a falta de audiências públicas para debater a reforma fiscal, argumentando que essas práticas comprometem a confiança da população nas instituições governamentais.
Daniel José, do Podemos de São Paulo, acusa o governo de ter perdido o controle sobre as contas públicas do país. O deputado critica especificamente as atuais políticas econômicas, argumentando que são elas que têm gerado a desvalorização do real frente ao dólar.
Daniel José defende uma gestão fiscal responsável, com o objetivo de baixar a taxa básica de juros e estabilizar a moeda nacional. O deputado ainda critica parlamentares que, segundo ele, não possuem entendimento básico de macro e microeconomia.
Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, menciona que a alta do dólar, o aumento da inflação e as medidas fiscais do governo federal, como a taxação de itens essenciais, prejudicam a população. De acordo com a deputada, o executivo está mais preocupado em controlar as redes sociais do que em resolver os problemas reais do país.
Júlia Zanatta afirma que o governo tenta manter a população dependente do Estado, em vez de promover o desenvolvimento econômico. Para ela, os cidadãos estão cada vez mais insatisfeitos e arrependidos pela escolha nas últimas eleições.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, reflete sobre a suspeição das relações políticas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com a oposição. Em sua interpretação, o chefe da autoridade monetária boicota o país, influenciando negativamente a economia, enquanto tentam atribuir as altas do dólar ao governo.
Rogério Correia sustenta que cada ponto percentual de juros custa bilhões aos cofres públicos, afetando áreas como saúde e educação. Ele defende o direito do presidente Lula de criticar essa situação, apoia sua atuação frente aos desafios enfrentados pelo Brasil e destaca os indicadores econômicos favoráveis alcançados pela atual gestão.
Agricultura.
Para impulsionar o setor agropecuário, o governo federal lançou o Plano Safra 2024-2025, com quase 400 bilhões de reais destinados para financiamentos. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que o programa atende tanto agricultores familiares quanto a agricultura empresarial de médio e grande porte.
Joseildo Ramos acrescenta que o Plano Safra vai dar ênfase na adoção de novas tecnologias, levando em conta as particularidades das diversas regiões e biomas do país. Outra novidade significativa, segundo o parlamentar, é a promoção de uma agricultura de baixo carbono, essencial para a preservação da biodiversidade brasileira.
Desenvolvimento regional.
Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, celebra o anúncio de ações do governo federal na Bahia em parceria com o executivo local. Ele ressalta a entrega da duplicação da BR-116 entre Feira de Santana e Santa Bárbara e a assinatura da ordem de serviço para a duplicação dessa rodovia no trecho entre Santa Bárbara e Serrinha.
Gabriel Nunes espera que, posteriormente, a duplicação da BR-116 se estenda até outros municípios do estado. O deputado também comemora a autorização para a construção do anel do do contorno de Feira de Santana, com investimentos de mais de 190 milhões de reais.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, critica a atual gestão de Contagem, apontando problemas em obras públicas, em ações nas áreas da saúde e da educação. Ele menciona o aumento de repasses do SUS sem qualquer melhoria no atendimento aos cidadãos e denuncia o que chama de abordagem ideológica nas escolas municipais.
De acordo com Júnior Amaral, a educação pública em Contagem está sendo utilizada para promover o doutrinamento da população, em vez de focar no desenvolvimento intelectual dos alunos. Ele também acusa a prefeitura de desperdiçar dinheiro público com obras que se arrastam por anos sem serem concluídas.
Carlos Aratini, do PT, está indignado com a decisão do governo de São Paulo de transferir a gestão da Sabesp para a empresa Equatorial. Segundo o deputado, a companhia está sendo entregue abaixo do valor de mercado a uma empresa do setor elétrico, que é marcada por tarifas elevadas e baixa qualidade de serviço.
Carlos Aratini avalia que o governo paulista coloca em risco o saneamento básico do estado ao entregar o setor a uma empresa que já anunciou planos de demissões e foco no aumento de lucros. Para ele, a privatização gera prejuízos para 300 municípios e milhões de paulistas.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, presidiu a audiência pública da Comissão de Viação e Transporte com representantes da concessionária Eco Rio Minas e autoridades. Segundo o deputado, o objetivo da reunião foi discutir os investimentos a serem feitos na melhoria da estrutura viária de São João de Meriti e região.
Bebeto apoia os esforços para garantir que as concessionárias respeitem as necessidades dos moradores da Baixada Fluminense. Segundo o deputado, o diálogo entre autoridades e empresas poderá resolver questões críticas das rodovias, que têm impactado o desenvolvimento econômico da região.
Pescadores artesanais poderão ter abatimento no valor da conta de luz.
Projeto nesse sentido está sendo examinado na Câmara, como mostra o repórter José Carlos Oliveira.
A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais aprovou desconto na conta de luz da cadeia produtiva dos pescadores artesanais. A medida é prevista em projeto de lei que estende às cooperativas e às colônias de pescadores artesanais os descontos que atualmente são concedidos às unidades consumidoras da classe rural. O relator, deputado Silas Câmara, do Republicano do Amazonas, garantiu o benefício também para as associações e os sindicatos de pescadores artesanais. A lei do setor elétrico, em vigor desde 2002, já garante uma conta de luz mais barata para as atividades de irrigação e aquicultura desenvolvidas em um período diário contínuo de 8 horas e 30 minutos entre 9:30 da noite e 6 da manhã do dia seguinte. Após os ajustes que fez no texto original, Silas Câmara prevê o quanto esse benefício vai ajudar no dia a dia dos pescadores artesanais em termos de conservação do pescado e aumento da competitividade.
Eu posso te assegurar que aí apenas falando de ICMS vai ser em torno de 30% esse desconto, o que é algo muito significativo nas contas de energia dessas entidades de pesca. A conta de energia das entidades, as contas das câmeras frigoríficas que armazenam o pescado e as fábricas de gelo que produzem o gelo que são vendidos para os pescadores artesanais no Brasil.
De acordo com o texto, os custos com o desconto dado à cadeia produtiva dos pescadores artesanais será rateado entre todos os consumidores de energia, exceto os de baixa renda e os produtores rurais. Já aprovado nas comissões de Agricultura e da Amazônia, o projeto de lei ainda depende da análise nas comissões de Minas e Energia, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Cultura. José Nelto, do PP de Goiás, critica a falta de transparência do ECAD, órgão responsável pelo recolhimento de direitos autorais da música. O deputado questiona a prestação de contas da entidade, que, segundo ele, arrecada milhões de reais em eventos por todo o Brasil, mas não informa de maneira clara o destino do dinheiro.
José Nelto informa que denunciará o ECAD junto ao Ministério Público e à Polícia Federal. O parlamentar alega que os artistas não recebem seus devidos direitos e que a gestão do órgão é desorganizada e desrespeitosa. E também promete colher assinaturas para a abertura de uma CPI sobre possíveis irregularidades no órgão.
Política. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca a importância do primeiro encontro das mulheres parlamentares do G20, o P20, realizado em Maceió. Ela enfatiza a relevância dos debates pela igualdade de gênero e combate à violência e ressalta as 17 ações listadas na Carta de Alagoas, entregue à Câmara e enviada aos líderes do G20.
Benedita da Silva reforça que o encontro transcendeu fronteiras nacionais, unindo mulheres de diversas culturas em defesa das recomendações expressas no documento, que tem como eixos o aumento da participação das mulheres em decisões políticas, o combate à crise climática e a promoção de igualdade econômica e produtiva.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, foi uma das deputadas que participaram do primeiro encontro de mulheres parlamentares do P20, um fórum legislativo do G20. Ela sublinha que a Câmara colaborou com uma equipe multidisciplinar que abordou temas como a importância da participação das mulheres no desenvolvimento sustentável.
Soraya Santos menciona que a carta de compromisso do evento reafirmou a defesa da dignidade das mulheres e a necessidade de ocupar espaço para a transformação social e redução das desigualdades. A parlamentar espera que o P20 se torne tradição nos encontros do G20.
As votações no plenário da Câmara foram iniciadas com a aprovação da medida provisória que abre crédito extraordinário de R$1 bilhão para a regularização fundiária e a proteção de territórios indígenas.
Também consta da pauta o projeto que retira feriado local da contagem do prazo para recursos. E os deputados ainda podem retomar os debates sobre a proposta que muda alguns pontos da reforma do ensino médio.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
Você ouve agora o Minuto do TCU. Até mais.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai compartilhar o código-fonte da ferramenta ChatTCU para uso por outros órgãos da administração pública. A inteligência artificial generativa foi desenvolvida para apoiar os servidores em tarefas como análise de documentos, pesquisa jurídica e consultas administrativas. Os primeiros a receber a licença são o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e os Tribunais de Contas do Distrito Federal, do Acre e do Ceará. O ChatTCU foi lançado em 2023 e garante a segurança de dados sigilosos utilizados pelas instituições. A plataforma está em constante atualização pela equipe de tecnologia do Tribunal. A concessão da ferramenta busca promover a inovação e o aprimoramento da gestão pública. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.